No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Secretaria de Meio Ambiente realiza reflorestamento do antigo lixão municipal do Careiro. Projeto revela potência cultural e sustentável do artesanato brasileiro. Professor reúne 30 anos de estudos em livros que impulsionam a produção da agricultura familiar. E representantes de territórios indígenas do Acre participam de formação em comunicação audiovisual.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, na edição de hoje, carta denúncia marca o encerramento do Seminário Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais contra a Violência e a Impunidade. Representantes de diversas comunidades ameaçadas por conflitos territoriais assinaram o documento. Confira os detalhes com Verônica e Yolanda.
O Seminário Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais contra a Violência e a Impunidade foi encerrado com a publicação de uma carta-denúncia. O evento reuniu representantes de diversas comunidades ameaçadas por conflitos territoriais e teve como objetivo expor a crescente violência, a grilagem e o ciclo de impunidade que afetam diretamente os povos do campo, das águas e das florestas. A carta final, assinada por povos vindos de todas as regiões do país, será encaminhada a organizações e organismos do Estado. O texto expressa a gravidade da ausência estatal, sobretudo em relação à política de proteção. O quadro de violência relatado no encontro é extenso e inclui violações de direitos humanos básicos. O documento alerta também para a situação agravante no debate da economia verde e da transição energética. Ele ressalta que estes temas têm sido instrumentalizados para viabilizar grandes empreendimentos, encontrando apoio significativo no Congresso Nacional. Cleonice Toá Kemenan Pancararu, da aldeia Cinta Vermelha Jundiba, no Vale do Jequitinhonha, fala sobre as principais ameaças que enfrentam e sobre a união das comunidades tradicionais em defesa da terra.
Nós estamos enfrentando atualmente alguns desafios na nossa região devido à mineração de lítio, porque lá é uma região muito rica em minerais e o lítio foi descoberto, começou a ser minerado em 2018 naquela região, que o pessoal quer que seja chamado de Vale do Lítio, mas para nós, comunidades indígenas, quilombolas, povos tradicionais, pescadores, agricultor familiar, sempre vai ser Vale do Jequitinhonha, que é um vale de uma rica cultura, de muita esperança, de muita fé e de um povo lutador. E hoje eu estou aqui em um seminário contra as violências em diversos contextos, né? Violência contra os territórios, contra os povos, mas do outro lado a nossa união dos povos indígenas, povos quilombolas, todas as comunidades tradicionais unidos em busca da paz, para defender a nossa mãe terra.
A carta denuncia ainda a aliança entre o capital e o Estado, exemplificada pela tramitação de projetos de lei que favorecem a violência contra as comunidades, como, por exemplo, o PL da devastação e a lei do marco temporal. Apesar do cenário de violência, as lideranças afirmam manter a luta e a esperança na justiça social e nos direitos, clamando por ações solidárias e coerentes com a defesa da vida e da casa comum. Com reportagem de Cláudia Pereira, da Articulação das Pastorais do Campo, do CIMI, Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Meio Ambiente realiza reflorestamento do antigo lixão municipal do Careiro. A ideia é revitalizar o solo e melhorar a qualidade ambiental. Informações com Derlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma ação conjunta para iniciar o reflorestamento da área do antigo lixão municipal do Careiro. A iniciativa faz parte das metas estabelecidas e busca recuperar ambientalmente o local, promovendo revitalização do solo e melhoria da qualidade ambiental. Durante a ação, a equipe efetuou o plantio de diversas espécies de árvores nativas da região, selecionando selecionadas justamente por sua capacidade de adaptação. O secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Santos, comenta os setores envolvidos neste trabalho.
É um trabalho junto com a Secretaria de Obras, nós unimos aqui Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Turismo, a nossa Vigilância Sanitária e também a Defesa Civil, fazendo aqui um trabalho que está dentro do nosso planejamento 2025 na questão da minimização dos impactos do nosso lixão.
Ronaldo reforça as espécies escolhidas e que a iniciativa terá continuidade no próximo ano.
Feito essa replantio com diversas espécies do nosso município, aqui entre elas tem árvores de grande porte, de pequeno, castanheira, de várias espécies que estão aqui, nós começamos desse trabalho. E vamos continuar, se Deus quiser, de tudo certo, 2026, aí com todo o peso para a gente resgatar o reflorestamento aqui na área do nosso lixão.
O objetivo é transformar a área degradada em um espaço ambientalmente equilibrado, contribuindo para a biodiversidade e futuramente para a melhoria do microclima da região. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vendas de Natal devem movimentar 152 milhões e 500 mil reais em Roraima. A data deve registrar o segundo maior faturamento da série histórica. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Rádio Monte Roraima FM anunciou nesta sexta-feira a nomeação do padre Luiz Claudemir Boteu como novo diretor-geral da emissora. A posse ocorreu durante uma reunião no auditório da rádio, reunindo autoridades da Diocese de Roraima e representantes do setor de comunicação. Estiveram presentes o bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, o padre Josimar Lobo, atual vigário-geral, além da diretora de programação da rádio, Cléo Rocha, colaboradores e convidados. A nomeação marca um capítulo importante na trajetória de reorganização administrativa da emissora. Em maio de 2024, o padre Luiz já havia sido nomeado para assumir o cargo, após um processo de reestruturação interna. Agora, com a posse oficial, o padre Luiz deve conduzir a direção da emissora no triênio 2026-2028, reforçando o compromisso da Rádio Monte Roraima com uma comunicação ética, formativa e alinhada à missão da diocese. O padre Luiz Boteon explicou a nova estrutura administrativa que compõe a emissora e a importância da recomposição dos cargos.
A Fundação José Alamano é a entidade mantenedora da Rádio Monte Roraima FM. Existem os órgãos administrativos da Fundação e da Rádio. São compostos pelo Conselho Curador, que é o Conselho da Rádio, o Conselho Diretivo, que é a equipe de direção da rádio, e o Conselho Fiscal, que faz auditoria na contabilidade. A cada 3 anos, esses conselhos devem ser refeitos. O que foi feito hoje é a eleição e a nomeação desses novos conselhos. A minha pessoa coube à direção Conselho Diretor, que é o órgão executivo que administra a rádio, formado por mim como diretor, Padre Reves como vice, ao Sr. Vivaldo como administrador, a senhora Cléo como administradora e o evangelista como operacional. E no conselho curador ficou o Padre Josimar como o presidente. Pelos próximos 3 anos estaremos trabalhando para que a Boa Nova de Jesus seja anunciada pelas ondas da rádio.
Vale destacar que recentemente o padre Luiz também assumiu a presidência da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, rede que integra emissoras de toda a região amazônica e tem se consolidado como uma importante plataforma de jornalismo regional. O bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, destaca o significado da emissora para a igreja e para a comunidade.
Agora, com essa nomeação, padre Luiz Boteon e os outros que o acompanham, quer ser esse instrumento de comunicação oficial da Igreja Católica para, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, levar a boa notícia da vida, da compaixão de Deus pelo seu povo, de modo especial nesse momento que estamos nos preparando para o Natal do Senhor, preparar os caminhos para que o Senhor possa chegar à vida de cada pessoa.
A nova nomeação reforça o compromisso da instituição com uma comunicação moderna, transparente e integrada, colocando a Rádio Monte Roraima Roraima em um novo momento de fortalecimento regional. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, professor impulsiona a produção da agricultura familiar em Minas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos. Jornal Amazônia é Notícia.
Professor reúne 30 anos de estudos em livros que impulsionam a produção da agricultura familiar. A obra reforça o compromisso do professor em oferecer soluções práticas e adaptadas à realidade do Maranhão. Tenille Barros é quem traz as informações.
Em São Luís, um professor que há mais de 30 anos atua em pesquisas na área rural do Maranhão tem contribuído diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar. Ao longo desse período, ele publicou 3 livros voltados a orientar pequenos produtores, especialmente nas cadeias da pecuária e da criação animal. A primeira obra reúne 187 páginas dedicadas a histórias do crescimento do rebanho bubalino na Baixada Maranhense e as técnicas adequadas para a criação dos búfalos, valorizando a carne e a gordura presente no leite, elementos considerados estratégicos para a produção local de laticínios. Fruto de décadas de vivência na região, esse livro foi publicado em 2012 como forma de incentivar o desenvolvimento produtivo da Baixada. 5 anos depois, em 2017, o professor Antônio Tomás Correias de Vasconcelos voltou a se dedicar às pesquisas, dessa vez focado na criação de galinha caipira. O resultado foi uma publicação que reúne orientações práticas sobre o manejo sustentável, criação solta, alimentação adequada e técnicas pensadas para garantir mais lucro e autonomia dos pequenos produtores. Nos experimentos realizados no sítio onde conduz suas análises, o professor também avança em estudos sobre bubalinos, aves e suínos. Essa experiência culminou no seu livro mais recente, que apresenta um modelo de produção agroecológica de porcos criados em cama sobreposta, técnica que reduz odores, melhora a qualidade da carne e ainda gera um composto orgânico destinado à adubação.
Ele fica num piso de maravalha, ou maravalha. Ali ele dejeta as fezes e a urina, o maravalha absorve e aquilo vira um composto que depois de 150 dias a gente tira o animal para comercializar. O produto é um composto que vai servir para adubar as plantas de uma maneira geral. Outra vantagem muito grande é porque a carne desse animal preso ele deixa de ter germe, doença de uma maneira geral, que normalmente o porco é acometido quando criado solto. Então é uma carne mais sadia.
Além de propor uma criação mais limpa e saudável, o sistema valoriza o reaproveitamento de resíduos e favorece o bem-estar dos animais. A alimentação recomendada é composta por ingredientes regionais mais acessíveis, como de coco babaçu triturado, caroço de jussara e milho, uma alternativa nutritiva e de baixo custo. O novo livro reforça o compromisso do professor em oferecer soluções práticas e adaptadas à realidade do Maranhão. O objetivo é apoiar o pequeno produtor na redução de despesas e no aumento da rentabilidade, fortalecendo as cadeias produtivas locais. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto revela a potência cultural e sustentável do artesanato brasileiro. O mapeamento inédito do artesanato da Amazônia Legal também gera questionamento sobre a valorização da arte local. Confira com Daniela Pantoja.
A Associação Zagaia Amazônia percorreu 5 estados da Amazônia Legal, o Acre, Amazonas, Maranhão, Pará e Tocantins, para mapear tradições artesanais e compreender como elas se conectam ao manejo sustentável e à bioeconomia. O projeto Mosaico Amazônia, mapeamento cultural do artesanato brasileiro, busca ampliar a visibilidade do artesanato como expressão estratégica da cultura brasileira, fortalecendo políticas públicas ligadas à economia criativa, à biodiversidade e ao turismo de base comunitária. Para Rosana Trilha, diretora-presidente da Zagaia Amazônia, a apresentação do projeto é um momento de celebração para apresentar o trabalho na Amazônia em comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, principalmente pela Amazônia Legal, que representa quase 60% do país e é uma população que precisa ser visível para o mundo.
Um momento realmente de celebração. A gente vem, nós estamos na Amazônia, fazendo trabalho na Amazônia, em comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas. A gente tem o fio do desenvolvimento sustentável como um norte para a gente. Então, a gente trabalhar nessas comunidades indígenas e está no momento que está sendo celebrado justamente a Amazônia Legal, né? É um território que representa quase 60% do nosso país. Uma população que precisa ser visível para o mundo, né? Muitas vezes a gente sente quem é da Amazônia, a gente sente, e aí são vários indígenas falando que o olhar para a Amazônia é sempre um olhar de cima para baixo, né? As pessoas veem a biodiversidade, né? As pessoas veem a natureza, o que é importante para o planeta. Mas será que as pessoas veem quem está dentro da floresta? Quem é que cuida da floresta? Quem é que está realmente cuidando dessa Amazônia, né? Então, assim, o nosso território, o que a gente sente muitas vezes é que as pessoas não têm um momento delas, de fala, de voz.
A pesquisa resultou em 17 documentários e um livro interativo que reúne mais de 80 entrevistas. O material mostra como fazer artesanal se entrelaça com práticas de sustentabilidade e com a preservação da identidade dos povos da floresta, como cita Rosana.
O que a gente está trazendo, inclusive dentro do e-book do mapeamento cultural do artesanato brasileiro, mais da Amazônia Legal, desses 5 estados, nós não estamos falando dos 9 estados, mas vamos trazer o Amazonas, o Pará, o Acre, Maranhão e Tocantins com esse olhar. Nós estamos trazendo o que influencia também o artesanato e as cadeias prioritárias que o artesanato conta, por exemplo, como a moda. Ah, e se a gente fosse falar para as pessoas do Sudeste? A moda, você imagina o que a gente tem da parte cultural, o que isso está influenciando, inclusive não só dentro da questão da forma, né, do que está sendo transmitido, mas a questão também de biorrecursos, como por exemplo, vou trazer o que foi feito agora com a casca da mandioca. Foi feito um corante natural sendo utilizado na moda. A gente vai mostrar aqui no painel a questão da biotecnologia, ancestralidade junto com tecnologia. Isso vai ser apresentado também pelo Pará, então a gente tem o turismo de base comunitário.
Rosana destaca ainda que o projeto é o marco para a Amazônia Zagaia, justamente por congregar tantas pessoas que valorizam os territórios e que o país possa sentir também esse reconhecimento.
A gente agradece muito essa sensibilidade que o CRAB teve, tanto de fazer o mapeamento e começar pelo Amazonas, que foi um projeto piloto, quanto também de a gente olhar para esse bioma da Amazônia Legal. Acredito que é um marco para a Amazônia Zagaia ter esse momento de congregação com tantas pessoas que a gente valoriza e com esse território que a gente quer que seja visto, não só por quem é de dentro da região, mas seja visto no país todo. E o país possa sentir também o nosso patrimônio, esse patrimônio que é a nossa biodiversidade cultural. Eu acho que falar e trazer um projeto como esse é vida, né? A gente precisa ir, eu acho que o mundo inteiro passa por um olhar de reflorestamento, né? Mas esse reflorestamento, a gente vivendo natureza, homem. Então, pensar que assuntos locais não interessam o global, isso não é verdade.
O material inclui também imagens e depoimentos inéditos, que destaca a força de povos como os Baniwa, entre as mais de 20 etnias mapeadas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes de 14 territórios indígenas do Acre seguem avançando no processo formativo em comunicação audiovisual. A segunda etapa consiste na edição de filme sobre a realidade de cada povo. Wesley Lima tem as informações.
Após concluírem essa etapa prática, que envolveu o aprendizado técnico sobre uso de câmera, tripé e microfone mapela, os participantes iniciam agora a fase de edição de filmes. Para Charles, do povo Apolimarara, a segunda etapa da formação audiovisual representa um avanço significativo no processo de aprendizado.
A gente do território da terra indígena Apolimarara, da região do município de Marechal, Tamatu, estamos fazendo a segunda etapa da formação em audiovisual, que é voltado mais para a parte de edição de filmes, onde o professor propôs durante a primeira etapa uma atividade para a gente levar para os nossos territórios, filmar. É um projeto aí da UPIS, né, para estar dentro dos territórios, para fortalecer e trazer autonomia de cada povo.
As imagens registradas em aldeias, rios e espaços de convivência e atividades cotidianas agora se transformam em histórias, memórias e narrativas que fortalecem cada território. Klebe, do povo Ianauá, ressalta a importância da tecnologia, destacando que o curso de audiovisual facilita o registro dos acontecimentos nas aldeias.
Nosso trabalho foi de voltar para a aldeia e fazer a foto, o filme sobre a nossa escola, Escumvacão. E agora a gente está aqui de novo, na segunda etapa, curso do audiovisual concluindo. E para mim está sendo bem importante e fortalecendo mais um pouco da tecnologia que hoje a gente tem já para avançar, e hoje a gente não pode perder mais nada do que passa por dentro da nossa aldeia.
Os participantes agora se dedicam a escolher cenas, organizar sequências e estruturar o conteúdo para transmitir as mensagens que consideram essenciais para suas comunidades e para o público externo. Wesley, do povo Axeninca, falou sobre a importância de produzir um filme para mostrar ao seu povo e fortalecer o trabalho junto à liderança.
Estou achando muito importante aqui, né? É aprender isso tudo, poder levar para dentro do meu povo e estar lá junto, trabalhar com nossas lideranças.
Os filmes serão utilizados como instrumento de afirmação cultural, defesa territorial e ampliação das vozes indígenas no campo da comunicação. Da Rádio Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Wesley Lima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Padre Luiz Boteon é nomeado diretor-geral da Rádio FM Monte Roraima. A reunião, realizada nesta sexta-feira, também determinou os nomes para alguns outros conselhos da Fundação. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Rádio Monte Roraima FM anunciou nesta sexta-feira a nomeação do padre Luiz Claudemir Boteon como novo diretor-geral da emissora. A posse ocorreu durante uma reunião no auditório da rádio, reunindo autoridades da Diocese de Roraima e representantes do setor de comunicação. Estiveram presentes o bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, o padre Josimar Lobo, atual vigário-geral, além da diretora de programação da rádio, Cléo Rocha, Rocha, colaboradores e convidados. A nomeação marca um capítulo importante na trajetória de reorganização administrativa da emissora. Em maio de 2024, o padre Luiz já havia sido nomeado para assumir o cargo, após um processo de reestruturação interna. Agora, com a posse oficial, o padre Luiz deve conduzir a direção da emissora no triênio 2026-2028, reforçando o compromisso da Rádio Monte Roraima com uma comunicação ética, formativa e alinhada à missão da diocese. O padre Luiz Botteon explicou a nova estrutura administrativa que compõe a emissora e a importância da recomposição dos cargos.
A Fundação José Alamano é a entidade mantenedora da Rádio Monte Roraima FM. Existem os órgãos administrativos da Fundação e da Rádio. São compostos pelo Conselho Curador, que é o Conselho da Rádio, o Conselho Diretivo, que é a equipe de direção da Rádio, e o Conselho Fiscal, que faz auditoria na contabilidade. A cada 3 anos, esses conselhos devem ser refeitos. O que foi feito hoje é a eleição e a nomeação desses novos conselhos. A minha pessoa coube à direção Conselho Diretor, que é o órgão executivo que administra a rádio, formado por mim como diretor, Padre Reves como vice, ao Sr. Vivaldo como administrador, a senhora Cléo como administradora e o evangelista como operacional. E no conselho curador ficou o Padre Josimar como o presidente. Pelos próximos 3 anos estaremos trabalhando para que a Boa Nova de Jesus seja anunciada pelas ondas da rádio.
Vale destacar que recentemente o padre Luiz também assumiu a presidência da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, rede que integra emissoras de toda a região amazônica e tem se consolidado como uma importante plataforma de jornalismo regional. O bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, destaca o significado da emissora para a igreja e para a comunidade.
Agora, com essa nomeação, o padre Luiz Botteon e os outros que o acompanham, quer ser esse instrumento de comunicação oficial da Igreja Católica para, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, levar a boa notícia da vida, da compaixão de Deus pelo seu povo, de modo especial nesse momento que estamos nos preparando para o Natal do Senhor, preparar os caminhos para que o Senhor possa chegar à vida de cada pessoa.
A nova nomeação reforça o compromisso da instituição com uma comunicação moderna, transparente e integrada, colocando a Rádio Monte Roraima em um novo momento de fortalecimento regional. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
E encerra aqui a edição de número 4.350 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves, Tenille Barros, Daniela Pantoja e Wesley Lima. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.